Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre saúde da mulher com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo aqui do Senado. Doutor, vamos atender agora o caso da Sueli Maria Fernandes, que escreve lá de Floresta do Araguaia, no Pará. Ela tem 34 anos, é casada há 7 anos e não consegue ter filhos. Ela diz que até chega a engravidar, mas não consegue segurar a criança. Nas 6 gestações que ela teve, ela perdeu o bebê antes de completar 3 meses. Então ela conta que ela e o marido são primos de primeiro grau. O sangue dela é O positivo e o do primo dela é A positivo. Ela explica para a gente que fez vários exames, inclusive num material colhido numa curetagem, e diz que nada foi constatado. E os médicos dizem que provavelmente eles têm uma incompatibilidade genética. O que seria essa incompatibilidade genética, doutor?
No caso em questão, eles são primos, são parentes de primeiro grau. E aí dentro do material genético de cada um, existem traços de doenças assim que podem vir, no caso em questão, por serem familiares de primeiro grau, de ambos, e aí determinar uma doença que pouco frequente na população, que eventualmente possa vir a ser incompatível com a vida. Ou seja, eles trazem genes, que são os componentes, né, do nosso material genético, recessivos, que via de regra não se manifesta na população geral. Mas assim, como são parentes de primeiro grau, o gene recessivo de um com o gene recessivo de outro pode se unificar e determinar uma gestação que seja incompatível com a vida. Isso aí pode ser caracterizar como uma incompatibilidade genética. Isso é uma possibilidade desse casal, dada a consanguinidade. A orientação que eu dou nesse caso da paciente é que ela busque uma clínica de reprodução humana dentro do SUS, na região dela, procure descobrir onde é que tem uma clínica de reprodução humana, que o SUS oferece esse tipo de serviço no país inteiro, principalmente nas grandes capitais, para que se procure investigar se ela tem uma causa, se a causa realmente decorre dessa questão do parentesco ou se existem outras causas que possam estar determinando esses abortos dela de repetição, como algumas doenças do nosso próprio sistema de defesa, no caso do próprio sistema de defesa da ouvinte, pode estar determinando essa questão do insucesso dessas gravidezes sucessivas. De repente não tem nenhum vínculo com parentesco, e sim, pode ser até uma doença autoimune desencadeando isso. Mas só um especialista em reprodução humana tem a competência e qualificação suficiente para poder discernir e desvendar essa questão.
Então, o caso da dificuldade que ela tem de engravidar não estaria totalmente associado ao fato dela estar casada com o primo dela?
Isso, isso é uma possibilidade a ser investigada, mas eu quis dizer que não é a única possibilidade. Essa é uma das possibilidades para o caso dela, mas existem outras que também têm que ser investigadas e só poderão ser investigadas numa clínica de reprodução humana, que o SUS tem nas grandes capitais, através de exames específicos que eles façam nessas clínicas de reprodução humana, para poder rastrear se realmente é isso ou não a causa do insucesso nas gravidezes dessa ouvinte.
E mesmo que haja uma incompatibilidade, se ela fizer uma fertilização in vitro, seria possível a gravidez?
A fertilização in vitro, que a gente chama, né, a sigla FIV, sempre é uma possibilidade a ser tentada nos insucessos como o da ouvinte. Eu acho que deve ser, é uma possibilidade a ser aventada depois de excluídas a investigação da causa desse aborto de repetição na paciente. Porque dependendo da causa do aborto de repetição, se você conseguir controlar ou descobrir essa causa e conseguir fazer um tratamento para essa causa específica, você pode até tornar desnecessária uma fertilização in vitro, que é um procedimento de alto custo para ser feito. Mas é uma possibilidade, mesmo no caso da ouvinte, pode ser que ela venha a se beneficiar no futuro, depois de investigar essa questão, de uma fertilização in vitro. É uma possibilidade, sim, que ela não se pode excluir.
Doutor, vamos atender agora a carta da mulher preocupada de Nova Esperança do Piriá, no Pará. Ela conta na carta que ela fez uma queimação no útero e nós achamos que seria uma cauterização. Ela conta que perguntou para o médico se ela tinha mesmo que fazer essa cauterização, já que a ferida dela estava bem no começo. E ele respondeu que se ela queria ficar boa, teria que fazer assim. Ela conta que sente muitas dores na barriga e pergunta quando há indicação de fazer cauterização. Na verdade, ela não sabe por que ela fez essa cauterização.
Sim, as cauterizações químicas que são feitas, e muitas vezes através de termocauterização, que é através do calor, ou da criocauterização, que é com frio, elas são indicadas quando se tem um grau de inflamação do colo do útero que não desaparece com o uso de pomadas e cremes vaginais cicatrizantes. É uma das indicações mais comuns. São o que nós chamamos de cervicites crônicas. Cervicites quer dizer cervice, é uma superfície do colo do útero, que nós chamamos também de cervice. Então, quando a paciente tem uma inflamação dessa cervice, a gente chama de cervicite, e quando ela é crônica, né, passa muito tempo, muito sempre, assim, a gente vê que ela é muito intensa, a gente já sabe que ela não vai responder aos câmbios vaginais habituais. Nesse caso, pode-se lançar a mão de uma cauterização, que seria o quê? Através de um aparelho chamado cautério, se faz a queimação daquela superfície que está muito inflamada para que depois ela se reconstrua naturalmente de forma saudável. Então, é uma das estratégias de tratamento adotado para as inflamações intensas e crônicas do colo do útero.
O que são essas feridas e quais as causas delas, doutor?
As causas de inflamações do colo do útero são diversas. Elas podem ser causas infecciosas, que são decorrentes da transmissão de doenças, que nós chamamos de doenças sexualmente transmissíveis, como as DSTs, podem gerar inflamações exuberantes do colo do útero, mas também podem decorrer também de próprias alterações locais no organismo da mulher, que acabem alterando, digamos, o colo do útero e favorecendo o surgimento dessas inflamações. Quer dizer, um próprio desequilíbrio interno da flora da vagina pode desencadear essa inflamação crônica, e essa inflamação crônica requerer um tratamento como cauterização.
Uma vez cauterizado, resolve o problema?
Na maior parte das vezes, sim. A gente não pode falar que sempre resolve, né? Porque sempre é muito difícil. Mas, assim, em mais de 80% dos casos, a gente tem o benefício da cauterização com a restauração de um colo, digamos, sem feridas, um colo sem inflamação intensa.
Vamos atender agora, doutor, o caso da mulher preocupada com a saúde lá de um cantinho de Rio Sono, no Tocantins. Ela é casada, tem 3 filhos e há 2 anos ela sofre de um corrimento mal cheiroso, de cor amarela, cor de buriti. Ela diz que está com medo e pergunta o que ela deve fazer. Que tipo de corrimento seria esse, doutor?
Geralmente esses corrimentos, quando vêm amarelado, com odor desagradável, geralmente nos faz pensar, do ponto de vista ginecológico, tratar-se de uma infecção causada por uma bactéria. Bactéria essa que existe em condições naturais nas vaginas de todas as mulheres. Acontece, porém, que por razões diversas, desde disfunção hormonal até uso de medicações antibióticas para outras finalidades, como, por exemplo, uma infecção de garganta, por exemplo, para uma infecção urinária, pode acontecer um descompasso na flora vaginal. E essas bactérias, elas se proliferam, elas fazem com que seja rompido o equilíbrio da flora vaginal e, ao prevalecerem, elas acabam desencadeando um corrimento com cheiro desagradável, muitas vezes associado de dor durante o ato sexual. Então, no caso da ouvinte, me parece que é esse o quadro. O que ela deve fazer? Procurar um ginecologista para poder fazer o tratamento com essa finalidade de combate a esse desequilíbrio, para trazer um equilíbrio de volta à flora vaginal. E após esse tratamento, ela deve fazer uma coleta do material que a gente chama assim, o preventivo, o exame de citologia do colo do útero, que é o exame utilizado para primário para poder prevenir o câncer do colo do útero.
E como que é feito esse tratamento, doutor?
Esse tratamento é feito, primeiro, através de um tratamento é feito do casal, com medicação oral na qual a paciente toma os comprimidos, o parceiro também, e através de um creme vaginal que ela vai usar entre 7 e 10 noites, a depender da opção terapêutica adotada pelo ginecologista.
Ela encerra a carta perguntando, doutor, se é normal que a mulher fique fria na hora do sexo quando ela está com corrimento. Ela está muito preocupada e pede para ser atendida, pois ela não quer perder o marido por causa disso.
Sim, a questão do corrimento acaba gerando um constrangimento na relação do casal, e isso acaba tendo repercussões centrais. Então, ela pode ficar, assim, constrangida por estar apresentando esse corrimento, e isso pode levá-la a uma situação, digamos, defensiva durante o ato sexual, uma inibição do ato sexual, e até, se não tratado isso, se não resolvida essa situação, isso pode até levar a uma intensificação disso, até com diminuição da libido mesmo, de forma definitiva. Então, eu acho que, claro que essa questão física, no caso essa questão do corrimento, tem que ser investigada e tratada para evitar justamente repercussões em outros setores, como até na vida sexual.
Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa mais uma vez.
Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado, sobre saúde da mulher. E atendemos as ouvintes Maria da Conceição Nogueira Lima, de São João do Caru, no Maranhão, Aldazija Ribeiro do Carmo, de São Félix do Tocantins, no Tocantins, Sueli Maria Fernandes, de Floresta do Araguaia, no Pará, a uma mulher preocupada com a saúde de um cantinho de Rio Sono, no Tocantins, e também a Lucivânia Pereira da Silva, de Colmeia, no Tocantins, e a uma mulher preocupada de Nova Esperança do Piriá, no Pará. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza e Pedro Mundim.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.